Por falar em coisas novas que estão chegando, semana que vem nós começamos a primeira série de mensagens desse ano, tá? Então, aqui na PIB a gente gosta de trabalhar em séries de mensagens. Janeiro a gente quebra isso um pouquinho porque tem gente de fora visitando e tal. Mas agora, semana que vem, a gente começa essa série chamada Enraizados, baseado num livro tremendo. E nós vamos ficar 10 semanas estudando essa série juntos. Vamos transformar isso numa série de mensagens. Algumas cópias do livro vão estar disponíveis se você quiser adquirir, mas vai ser um tempo muito especial. E com o começo dessa série, começam também os nossos pequenos grupos, ok? Então, o pequeno grupo dá uma pausa no fim do ano, mês de janeiro, mas agora, a partir de domingo que vem, então, os pequenos grupos reiniciam e tem duas formas de você se conectar a um pequeno grupo se você não está conectado ainda. Um é pelo aplicativo da PIB, você entra lá em pequenos grupos, você vai poder procurar no mapa da PIB aonde estão os pequenos grupos, você clica em cima do mapa, vai aparecer o nome do líder, aonde que encontra o endereço, telefone, tudo que você precisa para você poder se conectar a um pequeno grupo, tá? A outra opção é no bolsão na sua frente tem o boletim, você pode preencher o seu nome e o seu bairro e tem três caixinhas embaixo, a última caixinha é eu quero participar de um pequeno grupo, você marca essa caixinha e nós vamos entrar em contato contigo, tá? Mesmo que você já seja, não sou visitante, pastor, já preenchi o boletim, tá? Mas esse boletim é para você preencher para participar de um pequeno grupo, tá? Então se você quer fazer isso, procura no aplicativo ou no seu boletim. Gente, pequenos grupos não é só mais uma coisa que a gente faz na PIB, pequenos grupos é o ambiente que a gente preparou para você sair do grupo maior e entrar num grupo menor. É lá que você vai conhecer a pessoa pelo nome, vai ser conhecida pelo nome, é lá que a pessoa vai estar orando por você, que você vai trazer suas dúvidas, seus esclarecimentos, vai ter um tempo de comunhão. É lá que você vai ter o cuidado da pessoa saber o que está acontecendo contigo, de você ser discipulado. Discipulado acontece dentro do pequeno grupo. Então, pequeno grupo é uma estratégia intencional da PIB. Nós não fazemos cultos durante a semana aqui no prédio para que vocês possam estar em pequenos grupos e tem em vários bairros da cidade, em várias noites da semana. É só você procurar o que é melhor para você, tá bom? Mas participe de um pequeno grupo esse ano. Eles começam, então, na semana que vem e vai ter um perto de você, pode ter certeza a respeito disso. Pensando nisso tudo, coisas que estão começando, acho que eu estou no mês de janeiro, ainda por um domingo, ainda posso falar que o ano está começando, né? A partir de semana que vem é fevereiro, aí o ano já começou, mas pensando nessas coisas que estão iniciando, pensando nos pequenos grupos que estão voltando, eu quero fazer algo contigo. Eu estava pensando um pouquinho sobre o começo do ano e me veio na mente aquela imagem que talvez você já viu nas Olimpíadas, dos atletas que vão preparar para uma corrida e tem uma estrutura que eles colocam os pés. Não sei se você já viu isso, vai aparecer aí. Ó. Você já viu essa estrutura? Eles colocam os pés na pista de corrida, né? E a partir dali eles lançam então para a corrida. Eu fui procurar, falei, cara, como é que é o nome desse negócio? Eu descobri que isso se chama um bloco de partida. E essa estrutura metálica se chama um bloco de partida. Nas Olimpíadas tem até um alto-falantezinho ali, que quando é dada a largada, aquele alto-falante está ali, né, meio que no pé do cara, para o cara ouvir e poder saltar, e o cara poder então começar a corrida. Dizem os entendidos que se você não se posicionar bem no bloco de partida e você não saltar bem quando, né, quando é dada a largada, se você começar mal, você não consegue recuperar durante o tempo da corrida. Se você não acertar o teu bloco de partida, o resto da tua corrida está comprometido. Você pode até correr, pode até se esforçar, mas se você largar errado, você já não consegue mais acompanhar, não consegue exercer aquilo que você tinha planejado para a sua corrida. E eu quero fazer hoje contigo o seguinte, eu quero criar contigo hoje para nós um bloco de partida espiritual para a nossa corrida de 2023. Eu quero criar uma base, uma estrutura para a gente dizer, cara, vamos começar, então vamos largar do jeito certo. Quero criar um bloco de partida espiritual para mim e para você, para que a gente tenha uma base sólida para a corrida que Deus preparou para mim e para você em 2023. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é o que Deus tem compartilhado comigo, ao que Deus tem me desafiado a fazer, e eu estou tentando entender e tentando viver isso, e é um convite de Deus para mim, mas eu acho que não é só para mim, eu acho que é um convite de Deus para nós. Começa comigo, mas é para todos nós como filhos de Deus, e você vai ver que existe um convite bem abrangente, bem aberto para todos nós aqui. O nosso texto de hoje se encontra em Salmo capítulo 91. Se você trouxe uma Bíblia, você pode abrir aí. Se você tem o aplicativo da Bíblia no seu celular, você pode abrir também, se não vai aparecer aí no telão. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Inclusive, dependendo de onde você for, tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Em casa, às vezes num comércio, você entra lá e vai ter uma mesinha com a Bíblia aberta. E a turma usa o Salmo 91 meio que como um amuleto, né? Que tem um monte de promessa lá, que, cara, o mal não vai te pegar, e não sei o quê. A turma fala, eu vou deixar minha Bíblia aberta ali, porque essa Bíblia aberta vai espantar tudo que é coisa ruim aqui do meu comércio. Gente, o Salmo 91, ele não é um amuleto. O que eu quero que a gente veja hoje é que o Salmo 91, ele é um convite. Ele é um convite a uma prática que sim traz um resultado. Mas não é uma coisa, porque eu abri a minha Bíblia e deixei em cima de uma mesinha ali, agora isso vai automaticamente acontecer na minha vida. Não, é um convite a um jeito de viver, a um bloco de partida, uma base sólida para a gente poder caminhar, que sim produz os seus resultados. E é isso que eu quero ver contigo. Um convite é uma prática que traz uma realidade que todos nós precisamos. Olha o que diz, Salmo 91, a partir do versículo 1, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor o seguinte: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Versículo 3: ele livrará você do laço do caçador, do veneno mortal, cobrirá você com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Já nós vamos ler mais um pouquinho. O Salmo continua por mais alguns versículos. Mas quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. No versículo 1, o que aparece para nós é uma prática. Olha comigo de novo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O Salmo começa com uma prática. Cara, aquele que habita é algo que você faz. Que descansa na sombra do Poderoso. É uma prática que você faz. Então começa com uma prática. Essa prática gera uma certeza. Olha o versículo 2. Essa pessoa que pratica isso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Cara, porque eu estou nesse lugar, eu posso afirmar algumas coisas a respeito de Deus, porque eu estou nesse lugar de habitação. E isso em torno, então, gera uma realidade. Ele vai te livrar do laço do caçador, do veneno mortal, cobrirá com as suas penas, tudo isso que a gente leu. Mais algumas coisas que aparecem nesse capítulo, talvez você nem saiba, talvez você já tenha ouvido essas palavras, são palavras famosas aí que a gente ouve bastante, talvez você nem sabia que vem de Salmo 91. Olha o que diz o versículo 5, não vou ler o Salmo todo, mas diz assim: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Versículo 7 é famoso: mil cairão do seu lado, 10 mil à sua direita, mas nada o atingirá. Versículo 10, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Versículo 13, você pisará o leão e a cobra. Claro que ele está falando aqui, gente, de coisas que eram perigos da época do salmista, leão e cobra, tá? Nenhum mal vai chegar na sua tenda, hoje a gente não mora mais em tenda, ele está falando da realidade do dia dele, da época que ele vivia. Versículo 15, e clamará a mim e eu te darei resposta. Então, o versículo começa com uma prática que gera uma confiança, e essa confiança, então, traz uma realidade para a nossa vida que o Salmo todo lista. Eu li só alguns exemplos disso. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é quem que escreveu esse Salmo. Quem é o cara que está falando isso? E se você for estudar, você vai descobrir que quem escreve o Salmo é Davi. Aquele pastor de ovelhas, meio que rejeitado pela família, o caçula, que se torna o rei de Israel e se torna, na verdade, o maior rei de Israel até hoje na história. É considerado o maior rei de Israel. Então, você também, talvez se você sabe um pouco da história de Davi, aliás, nós vamos estudar a história de Davi na série Enraizado, semana que vem nós vamos olhar a trajetória de Davi nessa série. Você sabe que Davi, por exemplo, quando ele fala, você vai pisar no leão e na cobra, você vai enfrentar o leão e vai vencer, Davi foi o cara que enfrentou um leão e venceu, ele era pastor de ovelhas. E como acontece naturalmente, quando você está nos campos à noite, né? Os felinos, eles vêm então para atacar as ovelhas, e ele então teve um ataque de leão, você sabe dessa história, ele mata o leão, protege as ovelhas. Davi não está falando de uma coisa teórica, poética, bonita, ele está falando de realidade que ele viveu. Quando Davi fala, mil vão cair do seu lado, 10 mil à sua direita, e você vai sair ileso, Davi está falando a partir do ponto de vista de um dos generais e de um soldado, de um homem de guerra que estava no campo de batalha e viu homens caírem à sua direita, à sua esquerda, e ele sair ileso. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: todo salmo, ele era uma canção. Tá? O livro de Salmos é uma coleção de canções que eram cantadas na tradição religiosa judaica. E porque são canções, eles têm rima, e têm poesia, e têm alegoria, e têm um monte de coisas que são parte das canções. E a gente lê um salmo como esse, a gente fala, nossa, 1.000 vai cair do meu lado, 10.000 à minha direita, e nada. Cara, que lindo, que poético, que fantasioso. Mas eu quero chamar a sua atenção que Davi não está falando aqui só de poesia, Davi está falando aqui de experiência. Davi está dizendo, cara, eu estive com um leão à noite, sozinho, com as ovelhas, e Deus me deu a vitória. Eu estive no campo de batalha, rodeado de inimigos, e Deus me deu a vitória. Eu estou te dizendo que se você se abrigar no abrigo do Altíssimo, cara, você vai poder descansar na sombra do Todo-Poderoso, e essas coisas que virão na minha vida e virão na sua vida não vão te abalar. Ele está falando de experiência. E ele começa esse versículo, eu quero estacionar no versículo 1 contigo, e nós vamos falar hoje sobre as coisas mais simples que a gente poderia falar, mas são coisas que muitas vezes a gente se esquece. E a primeira coisa está na primeira palavra do versículo, ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Não há qualificações especiais para eu e você acessarmos o que o Salmo 91 nos promete. Às vezes a gente pensa assim, não, essas coisas são lindas, pastor, nossa, que coisa incrível, né? Que lindo esse salmo. Isso deve ser para pastor, isso deve ser para o cara que é assim, fanático de igreja, que vive aqui orando, que acorda de madrugada. Esse nível de gente consegue acessar esse salmo 91, mas não é para pobres mortais como nós. Eu acho interessante que o versículo começa com o cara, aquela, não é só para pastor, não é só para líder, não é só para gente perfeita. Às vezes a gente se desqualifica, dizendo, ah, mas eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas lutas, isso não serve para mim, porque eu não sou perfeito. Não é para gente perfeita, é para aquele, é para aquele que quer, aquela que busca. Não é para gente perfeita, não é para gente estudada. Ah, pastor, mas eu não conheço muito da Bíblia, não tenho formação teológica, não precisa ter. É para aquele, é para aquela, é para mim, para você, independentemente de quem você é, você tem acesso a essa realidade. Então, o primeiro princípio que a gente traz, que a gente aprende, que eu quero trazer para vocês, é a realidade do Salmo 91 está disponível para mim e para você. Salmo 91 não é uma poesia distante, não é teoria, é prática e está disponível para mim e para você hoje, se a gente quiser. Ele começa com aquele, depois as próximas palavras são aquele que habita. Aquele que habita. Gente, às vezes a gente precisa estudar a Bíblia e a gente precisa estudá-la quase que palavra por palavra, porque tem tanta coisa aqui para a gente conversar, que às vezes a gente passa por cima e a gente não pega a riqueza. Gente, aquele que habita é diferente daquele que visita. Podemos falar sobre a diferença de habitação e visitação? Porque muitos de nós queremos viver uma realidade que a Bíblia promete, mas a Bíblia começa com um qualificante. Aquele que habita no esconderijo vai ter um monte de coisas, mas aquele que visita talvez não tenha o mesmo resultado. Vamos falar sobre a diferença entre visitar e habitar. Deixa eu ser bem didático contigo. Essa semana passada, eu até botei algumas fotos no Instagram, eu fui para o meu lugar predileto do Brasil, se chama Urubici, Santa Catarina, na Serra Catarinense, aqui pertinho, não é longe, mas eu brinco com a turma que Deus mora lá, e todo ano eu vou lá me encontrar com Deus. Para mim aquele lugar é maravilhoso, é divino, o céu deve ser parecido com Urubici, né? Eu gosto demais de estar lá, e eu vou todo ano, quando eu posso, todo ano eu vou, pego o carro. Eu fui essa vez, não deu nem 48 horas lá, rapidão, mas eu fui lá, vi meus pontos, né, prediletos, cara, curti com a família, as crianças brincaram e a gente volta. Eu gosto demais de Urubici porque minha família tem raízes lá, na verdade. O meu avô tinha uma serraria de madeira lá, antigamente trazia madeira lá de Urubici para os portos para vender. Minha mãe nasceu em Urubici e ainda tem uma fazenda em Urubici com o nome da família da minha mãe. Então a gente ainda tem algumas raízes familiares lá. Mas eu gosto muito de Urubici pela natureza. Se você conhece um pouquinho a cidade, tem gente que vai pensando que a cidade é o atrativo. Chega lá, vê uma cidadezinha e fala, o que tem aqui? Mas você tem que sair para ver as cachoeiras, a Serra do Rio do Raso, a Serra do Corvo Branco. São coisas maravilhosas. Se você gosta de aventura, você gosta de trilha, você gosta de natureza, e eu gosto, é um lugar maravilhoso. Eu vou para lá todos os anos. Mas, gente, eu vou para Urubici para visitar. Eu vou uma vez por ano para lá, eu gosto demais, é maravilhoso, é incrível, é um dos lugares que eu mais curto, mas é uma visita que eu faço uma vez por ano. Habitar é diferente. Habitar é onde eu estou todos os dias. A minha habitação está na rua João Pereira Santana, número 60. É lá que eu habito, é de lá que eu saio todos os dias e é para lá que eu volto todos os dias. É lá que eu faço a minha habitação. Minha casa é ali. Visitar outros lugares é uma coisa, e é bom, e é bacana, e é legal. Mas habitar é totalmente diferente. E o texto aqui está nos convidando a habitar no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. Acho que um dos nossos problemas é que às vezes a gente visita o abrigo do Altíssimo quando o convite é para a gente habitar no abrigo do Altíssimo. Deixa eu repetir. Acho que às vezes um dos nossos problemas é que a gente visita. Cara, deu ruim, eu preciso correr. Aí a gente sai, a gente já está tão longe, né? Aí demora para chegar, porque eu estou longe do abrigo. Então, eu vou, me distancio. Cara, dá aquele trabalho. Nossa, consegui encontrar o abrigo do Altíssimo. A gente, às vezes, visita uma coisa. E o convite do Salmo 91 é para a gente habitar nesse lugar. É a gente nunca se distanciar tanto que a gente tem que voltar, no sentido de traçar um rumo de volta. É a gente estar naquele lugar, a gente entrar e sair daquele lugar todos os dias. Tem gente que, ao ouvir isso, foi uma crisezinha que eu tinha com Deus quando Deus estava falando ao meu coração sobre isso na virada do ano. Porque na minha cabeça, quando eu penso em alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, eu penso naquela pessoa zen. Sabe aquela pessoa que nada incomoda? Já viu? Tem aquela pessoa assim, cara da pessoa quando está com raiva. Cara da pessoa quando está feliz. Cara da pessoa no Beto Carreiro, na pior das montanhas russas. Né? Cara da pessoa quando nasceu o filho. É a mesma cara. Você conhece gente assim? Tem gente que eu conheço que é assim. Cara, parece que a pessoa é uma constância assim. E eu tenho raiva dessa gente. Que eu queria ser assim, eu não consigo. Entendeu? Eu sou agitado, eu sou nervoso, agitado, sou ansioso. Eu queria ser desse jeito e não consigo. E tem gente que é assim. E aí eu estou na presença dessa galera tão zen que aquilo que eu tenho de serenidade, eles tiram de mim. Eu fico nervoso na presença deles. Mas você tinha que estar nervoso. Eu estou nervoso. Por que você não está nervoso? Você tem que estar nervoso igual eu estou nervoso. E aí tira toda a minha serenidade. E eu começo a pensar sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Comecei a falar, Deus, mas eu não sou esse tipo de cara. O Senhor não me fez assim. O Senhor não me fez o tipo de cara zen, que está sempre muito tranquilo. Eu não consigo ser assim. Eu acho que o Senhor não me fez para ser assim. O Senhor me deu uma personalidade diferente. Eu sou agitado, eu sou meio malucão. E como que eu consigo fazer essa habitação sem ser essa pessoa que, né, sempre fica zen? Tem um livro clássico, inclusive, que fala sobre isso, que ensina sobre isso, sobre você habitar na presença e você, né, fazer de Deus a sua habitação e você ficar próximo de Deus. Quero até recomendar para vocês, vai aparecer aqui. Esse é o livro chamado Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence. Esse é um clássico, clássico, clássico de um cara que ensina você a cultivar uma vida com Deus tal que você fica ciente da presença de Deus ao longo do seu dia, ciente da presença de Deus naquilo que você está fazendo. Ele conta história, está lavando louça, e é como se ele estivesse na igreja, na presença de Deus, está lavando louça. Deixa eu confessar para vocês, eu não cheguei lá ainda, tá? Se você quiser ler e tentar, cara, glória a Deus, vai lá, vai ser bênção, eu já li também, é bom, mas eu não cheguei lá ainda. E eu estava um pouquinho em crise a respeito, dizendo, Deus, eu não sei se é assim. Sou um cara agitado, eu gosto de resolver coisas, eu gosto de inovar, eu gosto de arriscar, eu gosto de fazer coisas, e isso gera uma agitação. E eu, o Espírito Santo às vezes é tão simples naquilo que ele fala, né? E ele me deu uma imagem do seguinte, André, habitar não é você ficar ali o tempo todo e nunca sair como se fosse uma outra pessoa que eu não te criei para ser. Habitar simplesmente significa que, assim como na sua casa, eu saio desse lugar todos os dias para ir resolver os problemas, faço tudo o que preciso fazer e no fim da noite eu volto para esse lugar. Por quê? Porque a minha casa é a minha habitação, é lá que eu habito. Todos os dias eu saio desse lugar e todos os dias eu volto para esse lugar. No meio do dia, cara, eu estou resolvendo problemas, eu estou pagando conta, estou fazendo tudo aquilo que você faz também, eu tenho coisas para resolver. Mas se a minha habitação é a minha casa, eu vou e volto desse lugar todos os dias. Habitar não é necessariamente você ficar ali o tempo todo, mas olha o segundo princípio. Habitar significa que no fim do dia eu volto para o meu lar. Habitar não quer dizer que você vai ser tão zen, tão crente, tão perfeito, que você vai viver num modo zen todo dia. Não, mas O convite do Salmo 91 é que você volte para o lugar da sua habitação, para a presença de Deus todos os dias. Cara, vai resolver teus problemas, você tem coisa para resolver, eu tenho também, mas volta para esse lugar da sua habitação. Você pode até sair, você pode até se distrair, você pode até correr, você pode até resolver problemas, você pode até ficar nervoso no trânsito, sair da graça, você pode, né, cara, perder as estribeiras, você pode ter um dia difícil, você pode lutar contra coisas, circunstâncias podem surgir, mas a pergunta é, no fim do dia, eu volto para o lugar da presença de Deus, eu volto para a habitação, você volta para a habitação. Se eu visito, eu vivo longe, e só de vez em quando que eu faço uma visita. Se eu habito, eu posso até sair, eu posso até me distrair, eu posso até ser pego de surpresas por circunstâncias que eu não conseguia prever, mas no fim do dia, se eu habito, eu volto para aquele lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o convite para a gente habitar. Quando eu visito, eu fico um pouco e talvez eu nunca mais volte. Quando eu habito, eu posso até sair, mas eu volto. E convite de Deus para mim e para você em 2023 é que a gente possa habitar nesse abrigo de Deus que só Deus pode oferecer. Continuação do versículo diz: aquele que habita no esconderijo, ou, nesse caso, na versão que a gente está lendo, no abrigo do Altíssimo. Eu quero falar um pouquinho contigo sobre abrigos, porque tem muitos abrigos que são oferecidos para mim e para você hoje. Você já notou isso? Deus é muito específico nesse versículo, dizendo, cara, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Tem um abrigo específico para eu e você podermos nos abrigar e pertencermos e fazer ali a nossa habitação. Por quê? Porque tem muitos abrigos que se apresentam para nós hoje. Por exemplo, quantas músicas sertanejas falam da gente afogar os nossos problemas num copo de cerveja, não é verdade? Acho que se a gente tirasse essa frase, metade das músicas sertanejas não existiria, né? Porque a música sempre fala de você afogar teu problema num copo de cerveja. É um abrigo que está sendo oferecido para você. E quem dera fosse simples assim, né, gente? Tá, ia resolver tanto problema, já pensou? Você vai lá na vendinha, compra uma poção milagrosa de R$5, bebe, puf, teus problemas foram embora. Né? Quem dera fosse simples assim. Se você já viveu um pouco mais do que um dia, você sabe que vai precisar um pouquinho mais do que um copo de cerveja para resolver os teus problemas. Só para deixar claro, não estou falando mais de um copo de cerveja, tá? Calma, eu já estou vendo gente falando: amor, o culto hoje foi uma bênção. O pastor falou que eu preciso de mais de um copo de cerveja, pastor. Essa foi, o que eu entendi da mensagem foi isso. Estou falando algo a mais, além disso, tá? Não mais disso, tá bom? Vocês estão rindo, né? Quem dera fosse fácil assim. Tem gente que se abriga em pessoas, não é? Cara, essa pessoa vai ser o meu tudo, essa pessoa é a minha segurança, essa pessoa é a minha vida, essa pessoa, ai meu Deus, e aí tem algum problema com essa pessoa e a vida desmorona, porque você construiu sua vida em cima daquela pessoa. Tem gente que se abriga nas suas profissões, a profissão é um abrigo muito perigoso, porque ela dá uma coisa válida para a gente se esconder. Cara, eu não consigo estar com a minha família, não consigo cuidar dos meus filhos, porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo, porque eu sou um bom profissional, eu sou capaz, eu sou aquilo outro. Cara, e é bom que você seja um bom profissional, e é bom que você seja capaz, mas cuidado para isso não se tornar um abrigo te guardando das coisas que de fato você precisa resolver. Um dos abrigos muito comuns hoje, que a gente não para pensar, mas é verdade, pode se tornar isso, são as séries que a gente tem oferecido tão facilmente, né, na nossa televisão. Nada de errado você assistir série, pode assistir, não tem problema nenhum, mas muita gente sabe que tem situações na sua vida que precisam ser resolvidas e para tentar meio que se ocupar a sua cabeça porque eu não quero resolver, bota mais uma série. Eu precisava mesmo tirar um tempo para orar, eu precisava mesmo dar uma caminhada com a minha família, eu precisava mesmo abraçar a minha esposa, eu precisava mesmo buscar alguém na igreja, eu precisava mesmo ir para um aconselhamento, eu precisava mesmo fazer o devocional. Mas eu não sei o que fazer com isso e eu estou ansioso, então o que eu vou fazer? Boto mais uma série. E aí eu tenho uma desculpa, porque eu estou ocupado. Não dá tempo, não tenho tempo para fazer essas coisas, porque eu estou tão ocupado. E a série se torna um abrigo para as pessoas não lidarem com aquilo que precisam lidar. Quantas meninas já se casaram com o primeiro cara que apareceu, acreditando que ele seria um abrigo que tiraria ela das casa, da casa dos pais? São abrigos que nos oferecem. São abrigos? São. São o abrigo que Deus está nos instruindo? Não. Existe um abrigo específico, ele diz aqui o abrigo do Altíssimo, o texto diz. Se você estava com a gente na nossa igreja no ano passado, nós estudamos os nomes de Deus, você lembra disso? Nós tiramos algumas semanas estudando os nomes de Deus no Antigo Testamento. E esse nome Altíssimo é o primeiro nome que nós estudamos no começo da série, que é o nome em hebraico Elohim, é o Deus forte e criador. Está dizendo aqui traduzido como Deus Altíssimo. O que está dizendo? Cara, aquele que se abriga no esconderijo do Deus que é forte acima de todas as coisas e criador de todas as coisas. Ele é o Altíssimo. Tem muitas coisas que se levantam na nossa vida. Problemas, dificuldades, distrações, coisas que nos pegam desprevenidos. Tudo isso se levanta, mas existe algo que se levanta acima de todas as outras coisas, que é o Altíssimo, o Deus forte e criador de todas as coisas. Diz, cara, é nesse Altíssimo, nesse Deus forte e criador, que você precisa se abrigar. Terceiro ponto para nós hoje é isso: existe um abrigo certo para você. Existe um abrigo certo para você. Não é qualquer abrigo, não é um abrigo comum, não é um abrigo qualquer, mas é um abrigo naquele que está acima de todas as coisas. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, tem um abrigo para a sua vida que está acima das suas dúvidas, está acima dos seus problemas, está acima das suas lutas, das suas dificuldades, está acima dos imprevistos, está acima das suas falhas, está acima da porta que se fechou para você, está acima do diagnóstico que você recebeu, está acima de tudo aquilo que aconteceu contigo. Existe um Deus Altíssimo que promete para você um abrigo acima de todas essas coisas. Não é um abrigo qualquer, é um abrigo específico. E a segunda parte desse versículo que a gente olhou até agora, só a primeira metade do versículo 1, a segunda metade, ela meio que reafirma a mesma coisa, mas com outras linguagens. Olha o que diz: e descansa a sombra do Todo-Poderoso. Coloca para a gente: e descansa a sombra do Todo-Poderoso. É a segunda parte do versículo. Então, a palavra aquele que habita é trocado por descanso. O esconderijo é trocado pela sombra do Todo-Poderoso. E o Altíssimo, então, por Todo-Poderoso. Ou, na antiga Bíblia que a gente lia, se você foi criado na igreja, eu fui criado com a versão Almeida Revista Atualizada, que dizia assim: a sombra do Onipotente descansará. Estou vendo o sorriso de alguns dizendo isso, é isso que eu estava esperando. É assim que eu fui ensinado. A sombra do Onipotente descansará. Gente, a promessa desse versículo é descanso. Na sombra do Onipotente existe descanso. É uma promessa para mim e para você. A gente já viu que está aberto para todos nós. Mas tem alguns qualificantes também que eu quero olhar contigo. Primeiro, ele diz que esse descanso é encontrado num lugar específico, na sombra do Onipotente. Quero ser mais uma vez bem, bem, bem didático contigo. Coloca uma imagem aqui para a gente de uma sombra, só para lembrar você do que é uma sombra. O que eu quero que você pegue aqui? Para você estar na sombra do Onipotente, você tem que estar muito próximo dele. Se o lugar de descanso está na sombra do Onipotente, eu não vou encontrar descanso longe da presença dele. Quantos estão entendendo? Se eu preciso estar na sombra dele, cara, eu não posso estar muito longe. Eu preciso estar do lado. Aonde ele for, eu preciso ir. Quando ele parar, eu preciso parar. Quando ele avançar, eu preciso avançar. Para estar na sombra do Onipotente, eu não posso me distanciar muito dele. Por isso que é habitação, cara. Eu saio daquele lugar e eu volto para aquele lugar todos os dias. Eu estou na presença de Deus. É na sombra do Onipotente que a gente descansa. E a palavra Onipotente, então, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente é a junção de duas palavras, né? Aquele que tem todo o poder. Eu descanso sabendo que eu estou na sombra daquele que tem todo o poder, daquele que é o Altíssimo. Acima de tudo que se levanta, tem algo que é Altíssimo na minha vida. Acima de tudo que requer capacidade e poder, existe o Todo-Poderoso que me ajuda. O quarto ponto e último para a gente fechar, que eu quero deixar com vocês é o seguinte: descanso é o resultado de uma vida de intimidade com Deus. Descanso é o resultado de uma vida de intimidade com Deus. E cara, se tem uma coisa que a gente precisa, é esse nível de descanso. Eu não estou falando do tipo de descanso que uma noite de sono te recupera. Descanso físico. Estou falando de descanso no coração, de você estar em paz. de no meio das circunstâncias, cara, tem um monte de coisa se levantando. Não é que não hajam circunstâncias contrárias, mas eu estou no esconderijo do Altíssimo, que está acima de todas essas circunstâncias. Esse tipo de descanso é algo que eu e você, todos nós precisamos, todos nós buscamos, e todos nós, esse é o ponto que eu quero deixar contigo, todos nós temos disponível. Se você é filho de Deus, se é filha de Deus, nós temos isso disponível para mim e para você. Mas se encontra num lugar, se encontra nesse esconderijo, se encontra na sombra do Onipotente. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. Eu não sei você, mas eu tenho grandes expectativas para o ano de 2023. Você tem também? Tenho grandes expectativas. Estou animado com aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que vai ser um ano extraordinário. Mas ao mesmo tempo que eu tenho animação e expectativa, eu também preciso reconhecer que eu não sei o que 2023 vai trazer. E nem você. Eu não sei o que virá ao longo do caminho, além daquilo que eu planejei, vai ter coisas que eu não planejei. Eu não sei o que virá, mas aquilo que a gente precisa está numa pessoa. Eu gosto dessa imagem de sombra, porque às vezes a gente leva tanta pancada na vida que parece que a gente está naquele sol de rachar. Né? Já teve naquele dia que você está naquele sol de rachar, você fala, cara, o que salva agora uma sombra. Posso dizer, o salmista diz, tem sombra para você. É a sombra do Onipotente, é lá que você tem descanso. Está difícil, está pesado, cara, surgiram circunstâncias contrárias, coisas imprevistas, volta para o seu abrigo, volta para essa sombra. Esse é o bloco de partida para 2023 que eu quero construir contigo, para a minha vida e para a sua, um bloco de partida para a gente começar o ano dizendo, cara, eu tenho isso como forte fundamento, eu tenho um esconderijo, eu tenho uma sombra em Deus. Eu quero te convidar a fazer duas coisas com a nossa conversa de hoje. Primeira, é você fazer algo, a você habitar. Eu quero ser bem didático contigo. Pastor, eu não sei esse negócio de habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu não entendo nada disso, estou chegando agora. Como é que eu faço? Simples. Assim como na sua casa, você sai da sua casa todos os dias e você volta para a sua casa todas as noites, eu quero te desafiar essa semana, antes de você sair da sua casa, para por alguns minutos e fala com Deus. Deus, estou te entregando o meu dia. Deus, coloco diante do Senhor a minha vida, a minha família, meus filhos, os desafios, as contas para pagar, o meu patrão. Você preenche a lacuna. Deus, coloca a minha vida diante do Senhor. Talvez você até para ler a Bíblia. Cara, vai lá, pega um capítulo da Bíblia, pega um versículo, lê alguma coisa, abre em Provérbios, vai ter sabedoria para a sua vida. Vai lá e estuda um pouquinho. Pausa antes de você sair. Beleza, saiu, foi trabalhar, foi para a escola, foi resolver as coisas, foi, né, matar os leões que a gente mata também no nosso dia, né? Mas no fim do dia, volta para o seu abrigo, para o seu esconderijo. E antes de você colocar a cabeça no travesseiro à noite para dormir, volta para a presença de Deus. Diz, Deus, Senhor é meu abrigo, Senhor é minha fortaleza. Eu preciso descansar na tua sombra. Eu não quero só o descanso que a minha cama me dá, eu quero o descanso da tua sombra. Então, Deus, te entrego a minha vida de novo, te entrego a minha família, te entrego meus problemas. Obrigado pelo dia, por tudo que deu certo. Aquilo que não deu certo, eu coloco nas tuas mãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é difícil habitar. Não é complicado, você não precisa ser estudado para você poder fazer isso. E eu te garanto que se você fizer isso essa semana, de agora até domingo que vem, você vai entrar aqui domingo que vem diferente. Te garanto. Ah, resolveu tudo? Não, não vai resolver tudo. Mas você vai dizer, cara, não é que faz a diferença? Eu ainda tive problemas, ainda tive coisas para resolver, ainda tive dificuldades, ainda tive imprevisto, beleza? Mas eu saí de um lugar de esconderijo, resolvi isso, encarei isso e voltei para um lugar de esconderijo. Isso já é um começo, isso já é um princípio. Então faça isso, primeiro. Segunda coisa, lembre-se, Então, primeira coisa para você fazer, habite. Antes de sair, antes de deitar, essa semana, cara, pausa na presença de Deus, fala com Deus, leia a sua Bíblia, adore a Deus, coloque uma música no celular, faça alguma coisa, mas tenha um momento com Deus. Segundo, é só se lembre. Se lembre que na correria, no estresse do dia, no meio do perrengue, no meio do dia, quando parece que está dando tudo errado, lembre-se que se o sol está escaldante, você tem uma sombra. Faz uma pausa. Talvez você precisa sair do teu ambiente, fala para o patrão, vou no banheiro ali rapidinho, vai no banheiro. Mas lá você se encontra com Deus, fala, Deus, eu preciso de ajuda, preciso de paciência, eu quero pegar meu patrão pelo pescoço. Lembre-se que você tem um esconderijo em Deus. Gente, isso é um convite para mim e para você. E posso te dizer, isso é parte da sua herança como filho e como filha de Deus. Jesus, ele foi para a cruz para perdoar os nossos pecados, para que a gente tivesse acesso a Deus. Esse esconderijo do Altíssimo é um acesso comprado com o sangue de Jesus para mim e para você. Já é seu. Eu só estou te incentivando, usa aquilo que Jesus já comprou para você. Tem muita parte da nossa herança que a gente fala, glória a Deus, eu fui salvo, tá? Mas a salvação deu acesso a uma herança, você se torna filho de Deus. Filhos têm herança, parte da sua herança é você ter um abrigo do Altíssimo acima de todas as coisas. No sol escaldante você tem uma sombra na presença daquele que é onipotente. Esse já é seu, já existe, já é sua herança. Eu só estou te convidando a você entrar nessa herança, se apossar dessa herança e usar aquilo que Jesus conquistou para você. Amém? Fique de pé para a gente orar. Quero te desafiar hoje a você se comprometer. Se você já não tem esse hábito, a você fazer isso essa semana. Quero te desafiar a você dizer, cara, essa semana eu vou fazer essa prática de habitar. Eu não vou sair da minha casa enquanto eu não tiver um tempo com Deus. Pode ser 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, meia hora. Não essa semana agora, mas na outra semana a gente começa o devocional diário. Cara, está pronto para você ali, você pode entrar, você pode assistir. Cara, mas use a ferramenta que você usar, mas eu quero te desafiar a você habitar. Não saia da sua casa, não apague a luz e deite para dormir sem você ter um tempo na presença de Deus. Você vai ver que domingo que vem você vai voltar diferente. Você vai dizer, olha, eu já estou podendo dizer que as coisas do versículo 2 ali, que eu tenho algo em Deus, eu já estou me sentindo melhor. E no meio da sua luta, no meio das dificuldades da vida que eu e você encaramos, lembre-se que tem uma sombra para te abrigar e corra para essa presença. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos dizendo sim a esse convite, Deus. Tantas coisas na vida cristã são coisas muito simples, não são nada complicadas. E Deus, esse convite do Senhor é um convite antigo, mas que muitos de nós, como eu, têm dificuldade de viver nisso. Às vezes a gente é muito agitado, a vida é agitada e a gente se perde, Deus. Mas o fato é que nós precisamos desesperadamente dessa presença, desse lugar, desse abrigo que está acima de todas as coisas. Então eu oro que, como teus filhos, essa semana nós possamos habitar no abrigo do Altíssimo e descansar na sombra daquele que tem todo o poder sobre as nossas vidas, as nossas circunstâncias, as nossas famílias. Faz isso no nosso coração, Deus, ministra essa palavra no nosso coração. Espírito Santo, nós te damos permissão nessa noite para essas semanas nos lembrar disso que a gente falou. Nós te damos permissão para, se a gente estiver saindo de casa correndo sem parar, que o Senhor fale ao nosso coração para a gente parar e lembrar. Para a gente, antes de dormir à noite, nós te damos permissão para o Senhor nos lembrar de que existe um esconderijo, a gente voltar para esse lugar. Nos ajuda, Espírito Santo, a lembrar disso, nos ajuda a viver isso. Eu peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Que tempo incrível, né? Glória a Deus por essa palavra, por o Senhor nos levar a entender do quanto nós precisamos habitar na presença dEle. Obrigado, pastor André, mais uma vez, por ministrar os nossos corações. Ainda de pé, eu tenho alguns rápidos avisos para compartilhar contigo, como sempre, final da nossa celebração, a gente compartilha o que vai acontecer nos próximos dias. Mas antes disso, eu quero dizer que se você está nos visitando aqui pela primeira vez, nas cadeiras aí perto de você, atrás das cadeiras, tem um boletim como esse, que é um cartão também de boas-vindas. E nós pedimos que, por gentileza, você está nos visitando, preencha aqui seu nome, preencha aqui seu WhatsApp. Durante a semana, o pastor André vai entrar em contato contigo. Nós queremos te conhecer melhor, queremos te convidar para conhecer melhor também a PIB. E vai ser muito especial para nós ter o teu contato. Então, se você puder, preencha, tem uma caneta aí também. Deixa esse cartão lá no balcão da secretaria, na saída, ou com o pessoal da recepção, para a gente poder entrar em contato contigo. Se você quiser, aproveita esse tempo já para fazer isso. E também, quem é da casa sabe, nós, ao final, temos aqui também o momento de você poder participar com dízimos, com ofertas. A caixa de ofertas vem aqui para frente e, ao final, você que veio preparado para ofertar pode fazer isso. Ou você pode fazer isso também de maneira eletrônica, se você preferir. No nosso boletim também tem as informações para você contribuir via Pix ou por transferência bancária. Lembrando que, se você faz parte da nossa campanha da Casa Nova, você pode colocar ao final lá na sua transferência via Pix 2 centavos, acrescenta 2 centavos lá para que a gente possa identificar facilmente que é para a Casa Nova, né? Ou então você pode também, querendo contribuir com assistência social, colocar 3 centavos ao final dessa contribuição, que o valor que você contribuir vai ser destinado para esse propósito, né? Lembrando que isso é para quem é de casa, você está nos visitando, não fique constrangido, esse tempo é para a nossa família. Mas também tem um convite muito especial para quem está chegando agora na PIB, você que já se sente de casa, você que talvez chegou e já estávamos falando sobre Casa Nova, já havíamos inclusive celebrado cultos lá, e você ainda não está participando talvez da nossa campanha, você talvez não esteja participando do nosso compromisso. Quer dizer que hoje à noite nós temos lá no balcão da secretaria disponível para você o nosso cartão de compromisso da Casa Nova. Tá? Se você quer participar desse sonho, que você quer construir conosco um campus para abençoar a nossa cidade, então participe. Você pode pegar esse cartão, junto com ele você leva também para casa um memorial preparado com muito carinho. É uma chave que representa também a nossa alegria de entrar nesse novo lugar. Né? Não tem nenhuma magia aqui, não tem nada diferente vai acontecer contigo com essa chave, mas é uma lembrança, algo que foi feito com carinho para você poder se recordar também do teu compromisso e da alegria de a gente ter esse lugar onde, com certeza, muitas pessoas vão ser alcançadas em nome de Jesus, amém? Então, não deixe de participar. Se você ainda não está participando, ao final do culto, pega lá o seu cartão, o seu memorial, se você já quiser preencher. Depois você pode depositar até na nossa caixa de ofertas aqui, tá? É anônimo o cartão, você não precisa escrever seu nome, né? Mas não deixe de participar, vai ser uma alegria, com certeza, você fazer parte disso que Deus está fazendo através dessa estrutura lá da Casa Nova. E o pastor André já falou, mas só para lembrar, no próximo domingo começa a nova série Enraizados. Gente, é incrível, eu já li esse livro, transformou muitas coisas na minha vida. E deixa eu dizer uma coisa, oportunidade para você convidar amigos e familiares para uma nova série. Traz eles contigo, né? Talvez ofereça também a conexão online, nosso culto também é transmitido. Você que está participando online, chama mais alguém para cultuar contigo aí no nosso canal do YouTube, que vai ser uma bênção. E agora, ao final, se você precisa de uma oração, eu quero convidar desde já pastores e líderes da PIB para estar aqui à frente. Se você quiser, antes de ir embora, vem aqui, alguém vai orar por você, alguém vai interceder por ti, e a gente vai ter a alegria de poder clamar pela bênção do Senhor nessa semana para a tua vida também. Mas antes disso, eu quero chamar o pastor André para vir para cá. E nós temos uma oração de encerramento do culto hoje um pouco especial, né? Renan, vem aqui para frente também. Uma salva de palmas para o Renan aí. Eu passo a bola para o pastor aqui fazer as honras.
Gente, nós, domingo passado, nós enviamos a Aninha, né, lá para o IC College. Se você estava aqui no culto da manhã, nós tivemos o privilégio de enviar mais uma jovem da nossa igreja para o IC College, e o Renan está indo também para o IC College, está indo uma semana depois, né, Daninha, mas está indo também, hoje é o último culto dele aqui com a gente, e nós queremos orar sobre a vida dele, abençoando a vida dele para esse ano. O IC College é uma escola de treinamento para vocacionados, lá em São José dos Campos, na igreja da cidade, mas um curso de um ano. O Renan já tem servido aqui no Dipper por muito tempo, né, nas áreas de mídia e produção, né, produção de culto e assim por diante. Então, nós estamos enviando ele para um tempo de preparo, para um tempo de enriquecimento, e temos certeza que Deus vai abençoar a vida dele. Queremos enviar ele, né, abençoando ele, orando sobre ele como igreja também. Então, estenda sua mão para cá, nós vamos abençoar a vida dele, já orando e encerrando o nosso culto também. Se depois você quiser oração, os líderes vão estar aqui na frente para orar contigo. Pai, nós louvamos o Senhor pela vida do Renan nessa noite. Deus, te louvamos por todo o talento que o Senhor já tem dado a ele e pela forma que ele tem servido e usado esse talento para servir aqui na nossa igreja. Deus, obrigado porque nós fazemos parte de uma igreja que envia. Obrigado porque nós fazemos parte de uma igreja que acredita e que investe no dom e no chamado de pessoas. E nós queremos, Deus, nessa noite, não somente investir como nós temos investido financeiramente na vida do Renan, mas investir em oração agora, Deus, abençoando e enviando ele, Deus, aos teus cuidados, Pai. Nós enviamos ele, ó Deus, para um tempo na tua presença e nós oramos que seja um tempo surpreendente, Pai. Eu sei que o Renan já sabe o que é o IC College, já conhece a estrutura do IC College, Pai, mas eu oro que ele seja surpreendente pela tua presença e pelo teu mover durante esse ano, Pai, que seja um ano de alavancar esse teu filho na direção das coisas do Senhor para a vida dele. Nós o abençoamos, enviamos ele em nome de Jesus, Pai. Nós também pedimos a tua bênção sobre a nossa semana, sobre a vida de cada pessoa aqui. Leva-nos, Deus, como missionários para sermos sal e luz, fazermos a diferença em São Francisco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Boa semana, até domingo que vem.